seu ativo, sua rádio, seu portal.
Da nossa web rádio Audioativo. São 11 horas mais 17 minutos pelo horário de Brasília. E esse daqui é o Pontapé Inicial, o seu programa de futebol sobre os quatro grandes cariocas. Eu sou o seu apresentador, José Augusto, e vamos começar por ele, Alcindo Batista.
Alô, alô, bom dia, amigos, bom dia, Zé, bom dia, companheiro de mesa. Aí, queridos ouvintes, eu não prometi que eu voltava, voltei, ó.
Ele voltou, cumpriu com a sua promessa e agora nós vamos com ela, Eduarda Delorme.
Bom dia, Zé, bom dia a todos os ouvintes. É isso aí, vamos lá, que a gente tem muito jogo pra comentar hoje, hein?
Os quatro grandes cariocas jogaram nessa semana e vamos com ele também, Davi Ferreira.
Bom dia, Zé, bom dia, ouvinte, bom dia a todo mundo aqui. Vamos, tem muito jogo pra gente falar aí.
É isso aí, e agora nós vamos começar com o Tricolor, o Fluminense.
Fluminense.
O Fluminense, que ganhou a Luverdense pela Copa do Brasil em casa no último dia 10, precisava fazer o resultado, até porque tinha empatado por 0-0. Uma vitória simples daria o resultado ao Fluminense, só que tinha que mostrar serviço para a torcida e conseguiu. Alcindo, o que você achou do jogo?
Eu achei um jogo muito interessante, muito melhor do que o primeiro, que não teve bom resultado. Ele conseguiu furar o bloqueio, que isso é importante, conseguiu marcar e conseguir a classificação.
É, a Luverdense, que estava indo com a filosofia de se defender, de ficar um time fechado, e o Ganso voltou pro time. Ele foi suspenso por 9 jogos por causa da briga que teve na semifinal do Carioca e talvez tenha sido uma peça essencial, né, Duda?
É, isso aí. Com certeza o Ganso é muito importante pro time, né? É um dos jogadores aí que foi uma contratação que todo mundo botou muita expectativa em cima. É, fez uma besteira na semifinal, brigou, né, contra o Flamengo, enfim. Mas agora voltou aí com força e conseguiu ajudar o time, né?
É isso aí. Também teve outra troca, o Alan entrando no lugar do Dodi por opção técnica do próprio técnico Fernando Diniz. O jogo começou bem movimentado, o Fluminense querendo mostrar a ofensividade que não mostrou no primeiro jogo, só que estava tendo pouca precisão. O time parecia que não estava conseguindo acertar o pé e o Luverdense continua com essa postura defensiva, esperando o Fluminense no campo de defesa, e isso poderia ser prejudicial, principalmente porque estava fora de casa e também a chuva foi um fator que atrapalhou muito. A chuva que, infelizmente, trouxe muitas tragédias, famílias que tiveram dificuldades. Só, e também, no jogo do Maracanã, teve sua influência, principalmente no primeiro tempo.
É isso aí, Zé. A chuva marcou muito esse jogo, né? Quem viu o jogo começou ali no primeiro tempo e alagou o gramado do Maracanã. Ficou parecendo um piscinão ali. Prejudicou bastante a partida, a bola ficou parando nas postas. E o primeiro tempo foi bem prejudicado. Como você falou, essas chuvas aí prejudicaram bastante, né? Inclusive, o jogo era pra ter acontecido na terça-feira e foi pra quarta-feira, porque não tinha condição de ter jogo, nem emocional, nem de físico. Então, esse primeiro tempo foi bem prejudicado pela chuva.
É, com certeza, tanto que acabou em 0-0, né, a gente não viu gols no primeiro tempo, com certeza a chuva atrapalhou, mas foi o que o Zé falou, né, o Fluminense estava dentro de casa, precisava desse resultado, precisava mostrar serviço, tinha empatado também sem gols no primeiro jogo, mas enfim, aí conseguiu, né, furar essa defesa, porque normalmente a gente comenta aqui que os times menores, digamos, ficam nessa defensiva, né, pra tentar matar o jogo num contra-ataque, enfim, mas não foi o que aconteceu, né, o Luverdense não conseguiu, essa proposta não deu certo e o Fluminense acabou ganhando.
É, foi realmente, deu uma dificuldade, até porque os jogadores estavam sendo praticamente desarmados pela água. E teve o primeiro lance, assim, foi um impedimento do Everaldo aos 10 do primeiro tempo. E o primeiro chute do jogo foi com o Fluminense aos 14, com cruzamento de Kai Henrique. E o Ony Gonzalez mandou pra fora. O Luverdense, por mais que tivesse numa postura bem defensiva, tava tentando mostrar algum serviço. Teve uma chance aos 19, o Igor avançou pela direita e chutou por cima do gol do Rodolfo, e aos 27 a bola estava praticamente impossível de se rolar no estádio, porque a poça estava muito grande e os jogadores, quando tentavam se movimentar com a bola, acabava que prendia e os jogadores estavam tropeçando toda hora, tinham que fazer muitos lançamentos. Então o primeiro tempo foi bem prejudicado por causa dessa chuva, e não teve muitos lances. É, tava muito difícil de se jogar no Maracanã, mas antes do segundo tempo, antes do segundo tempo começar, o primeiro tempo teve vaias da torcida tricolor, porque tava se esperando que o Fluminense tivesse mais ofensividade, apesar da chuva. Teve pouquíssimas oportunidades, depois do primeiro chute do Yoni Gonzalez, o Fluminense praticamente não produziu. Mas o segundo tempo começou muito bem, porque na primeira chance do segundo tempo, o Fluminense fez o gol com o cruzamento de Everaldo e o Yoni se antecipou em relação ao goleiro e marcou o primeiro aos 3 minutos. Queria que vocês comentassem sobre esse lance, sobre essa antecipação do Yoni Gonzalez e sobre como que o Fluminense está indo nesse campeonato.
Foi um lance de antecipação do Yoni, ele foi inteligente. Ele que não é tão alto assim, mas ele conseguiu, logo no começo do segundo tempo, dar essa nova cara ao jogo com um gol. O goleirão da Luverdense saiu bem mal também, vamos destacar no lance. Mas muito mais esperteza do Yoni, que tá fazendo muitos gols nessa temporada e deu ali aquele combustível pro Fluminense começar a dominar a partida e ganhar o jogo.
Sim, exatamente, Davi. E tinha tudo, né? O problema do Fluminense é que ele não tava sabendo aproveitar as oportunidades. Porque, assim, o próprio Yoni conseguiu aproveitar, o Luciano, que no jogo... O próprio zagueiro Matheus Ferraz tinha falado isso antes do jogo. Eles não estão sabendo aproveitar as oportunidades. Eles chegam no gol, só que eles não conseguem fazer o passe e entrar no gol. E foi exatamente o que o Luciano fez. Mas com a chuva melhorada, tinha toda uma estrutura para o Fluminense agir desse jeito. Mas ele conseguiu uma proposta que antes do jogo eles queriam, que era conseguir ter foco. Porque aquilo, eles estavam chegando, tinham bons passes, só que eles não conseguiam marcar. Conseguiu essas duas oportunidades.
Bom, a gente tá falando muito da chuva, né? Com certeza atrapalhou, mas essas vaias que o Zé comentou da torcida são compreensíveis, né? Porque a torcida, querendo ou não, tá lá pra ver resultado. E aí acaba um primeiro tempo 0-0 de novo, né? Contra o time menor, enfim, é complicado. Mas aí no segundo tempo a chuva deu uma diminuída, começou a atrapalhar menos, né? Querendo ou não, o campo já tava menos molhado, enfim. E aí com esse gol no início já dá um outro gás pro time, né?
Sim, o time fica um pouco mais calmo e começa a ir mais pra cima. O jogo ficou bem mais movimentado, com, por exemplo, um lance aos 5 minutos de segundo tempo, que o Luciano finaliza dentro da área e o goleiro da Luverdense, Edson, fez uma boa defesa. E o Fluminense começou a propor o jogo, começou a propor essa ofensividade, mas não estava tendo precisão. O Luciano é lançado em velocidade, mas perdeu a bola aos 9, o Everaldo cruzou na mão do Edson aos 12 e o Gilberto cruzou na marcação de novo aos 14 do segundo tempo. Também tem um cartão amarelo que o Bruno Silva acabou tomando, então ele vai estar suspenso da próxima partida por 3 cartões amarelos. E a defesa do Fluminense acabou errando e quase cedeu o empate. O Rodolfo recebe no fogo e tem que se livrar da bola de qualquer jeito, quase que o atacante da Luverdense aproveita. E o Yoni Gonzalez, junto com Gilberto, Luciano e Everaldo, estavam se mostrando bem ofensivos. Lembrando que o Gilberto é um defensor, mas mesmo assim ele estava mostrando ofensividade. Ele fez o gol na última partida. O Yoni recebeu na ponta direita, cruzou para o Gilberto completar em cima do gol. E o Ganso saiu aos 35 do segundo tempo, que saiu para o lugar do volante Dodge. E o Ganso era o meio-campo, então vocês concordam com essa postura de trocar um meio-campista por um volante, sendo que o jogo ainda não está garantido?
É aquilo que a gente sempre fala, né, Zé? Trocar, botar a defensiva, fechar o time, ainda mais jogando em casa contra um time de um nível bem mais assim abaixo do Fluminense, é um tanto quanto complicado, porque você chama o adversário. A gente viu, por exemplo, o Vasco tomando gol do Avaí desnecessariamente no jogo de São Januário na ida. E você chamar é um perigo. Então o Fluminense podia ter se complicado mais se eu tivesse saído o gol depois, como a gente vai falar aqui, mas é um tanto quanto arriscado. E acho que eu não esperava que o Fernando Diniz fizesse isso. Ele que é um técnico que é tão assim ofensivo, propõe novas coisas no ataque, um time de toque de bola, não precisa se fechar assim. Podia ter se mantido um pouco mais no ataque, tentando matar o jogo logo.
Sim, foi uma escolha que eu consigo entender, porque como o Fluminense tinha um domínio da posse de bola, ele tinha todo o domínio do jogo, ele pensou, no lugar de eu botar um atacante, só vou botar um volante que eu consigo ampliar o alcance. Só que foi uma estratégia que funcionou, porque afinal o Fluminense ganhou, mas se você perceber, era uma chuva, estava tudo propício para não dar certo. Foi arriscado demais. Ele perdeu a classificação. Podia ter perdido a classificação.
Era exatamente isso que eu ia falar. Achei que foi bastante arriscado, né? Porque você tira um meio-campo, que é um cara que sempre contribui muito, né? Distribui as bolas e dá passe para gol, enfim. E aí coloca um volante, traz todo o time para trás. Eu concordo muito com o Davi. Eu acho que é arriscado e poderia ter dado problema, né, pro Fluminense. Conseguiu ganhar, enfim. Mas chama. Perdão. chama realmente o adversário, né? Então, poderia ter dado bastante problema.
Acho que como o Neto falou também, apostar em ataque é você tirar o seu camisa 10, que arma o time. No momento que não é tão necessário botar atacante pensando em quem? Contra-ataque? É tanto quanto complicado, ainda mais jogando em casa, num
jogo
desse.
Até porque 1-0 não garante nada, né?
Exatamente.
Exatamente. Lembrando que não tinha vantagem, ou seja, principalmente porque tinha sido 0-0, mas não tinha vantagem do gol fora de casa ou da situação de tomar gols fora de casa. Então, foi bem arriscado, mas o Fluminense acabou conseguindo fazer o segundo. O Alan deu um passe sensacional para o Luciano, que tocou para a saída do Edson para ampliar a vantagem aos 37 do segundo tempo. Queria que vocês comentassem esse lance, principalmente o passe do Alan e a finalização do Luciano, que está indo bem no ano.
O Luciano se tornou um dos artilheiros da Copa do Brasil agora, com 4 gols, junto com alguns jogadores ali também que estão nessa ponta. E uma jogada muito rápida, né? O Luciano se mostrou um jogador bem decisivo nesse ano. Tem alguns gols também nessa temporada já em final de partida. E ele pegou essa bola bonita do Alan e girou rapidamente, já chutou sem chance. Então, um gol de matador. O Luciano tem uma temporada muito interessante aí e matou o jogo pro Fluminense.
Exatamente. Aliás, adorei o adjetivo, matador, tá entendendo? Porque foi exatamente isso, porque... Novamente aquilo que eu falei no início, o jogo ele estava bom, só que ele não aproveitava as oportunidades. E ao fazer o passe, o Luciano pegou, matou e fez o gol, tá entendendo? Ele aproveitou a oportunidade que o Juventude não deu.
Acabou que deu certo, mas o Alan que fez o passe pro gol acabou saindo de campo de maca e foi substituído pelo meia central Daniel aos 45. Também, após o segundo gol, o Fernando Diniz trocou o Everaldo por Matheus Gonçalves aos 39. E acabou que o Fluminense venceu e se classificou num jogo que teve poucas oportunidades no primeiro tempo. Mas no segundo tempo mostrou a sua ofensividade, mostrou que estava propondo o jogo. E a gente vai falar sobre o sorteio da Copa do Brasil depois, porque está rolando o sorteio. E a gente vai falar de todos os jogos da Copa do Brasil. Agora nós vamos para o gigante da colina, o Vasco.
Vasco!
Vamos todos cantar de coração.
O Vasco, que jogou pela Copa do Brasil fora de casa, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, tinha vencido o jogo na ida por 3-2 em São Januário, mas a torcida tinha ficado insatisfeita e fez 1-0 para garantir a sua classificação na Copa do Brasil. Queria que vocês comentassem a visão geral que vocês tiveram do jogo e também como o Vasco se mostrou, principalmente nesses dois jogos.
Porque ele vinha de uma vitória no domingo contra o Bangu, então ele vinha no histórico de vitórias, o jogo foi propício, foi um jogo muito agressivo, tanto da parte do Avaí quanto da parte do Vasco, mas conseguiu vencer.
Eu acho que o primeiro jogo dentro de casa, apesar de ter ganhado, né, por 3-2, não agrada a torcida, porque leva 2 gols e vai para um jogo fora de casa, de volta, apertado ali, né? Podia ter ganhado com uma vitória mais elástica. Mas, de qualquer forma, conseguiu vencer, mesmo que por um placar pequeno, de 1-0, e aí seguiu na competição tranquilamente agora.
Exatamente, Duda, concordo com você. Esse 3-2 ele foi arriscado, como a gente falou, pela questão do Valentim ter fechado o time no final e ter chamado o Avaí para fazer um gol. Então diminuiu um pouco a vantagem para o jogo de volta. Como o Neto falou também, foi um jogo bem franco, então teve momentos de pressão do Avaí no começo, o Vasco equilibrou, depois veio o Vasco, o Avaí de novo, o Vasco. Então foi um jogo interessante de se ver e o Vasco saiu com a classificação.
O Vasco que tinha a vantagem do empate e a vitória do Avaí por um gol de diferença levaria o jogo para os pênaltis, porque não tem mais aquela questão do gol fora de casa. O Iago Pikachu e Lucas Santos foram novidades da escalação e o Lucas Santos foi titular na primeira vez desde que chegou aos profissionais. Então, o Avaí chegou no jogo com seu melhor momento na temporada também, com 5 vitórias seguidas e 42 no ano. 42 gols no ano, ou seja, é um resultado muito bom. O Avaí mostra que é um time artilheiro, até porque fez 2 gols no Vasco em São Januário, é algo para se exaltar. Por mais que tenha sido uma postura mais defensiva do Vasco, o Avaí fazer 2 gols fora de casa, por mais que não tenha mais essa vantagem, é um resultado que anima. E também tem o Daniel Morim, que a gente pode dar destaque, é um dos artilheiros também da Copa do Brasil com 4 gols. Vamos começar falando do primeiro tempo, e aos 10 minutos, o Lucas Santos, que tem entrado ultimamente nos jogos, tomou um cartão amarelo por uma falta dura em João Paulo. Acho que foi uma falta até desnecessária. Dá pra falar que foi talvez nervosismo, porque é um garoto... Dá pra falar assim?
Dá pra falar assim, Zé. O Lucas Santos, que é um jogador que tá chegando agora nos profissionais do Vasco, né? Teve destaque campanha da Copinha, que foi vice-campeão pro São Paulo. E eu achei ele, a gente vai falar um pouco mais da atuação dele em campo, eu achei ele um pouco assustado, como você falou, um pouco cru ainda em campo. E tava nervoso, então acabou fazendo essa falta logo no começo, 10 minutos e ficar pendurado, é um pouco complicado, já mexe um pouco a cabeça do jovem jogador.
É isso aí. Ele que tá mostrando que tá jogando bem, que tem algum destaque na temporada. Mas o Vasco continuou propondo o jogo. E aos 12 minutos, Danilo Barcelos bateu uma falta direto e quase surpreendeu o goleiro Vladimir, mas acabou mandando para escanteio. Aos 16, o Thiago Reis tomou um cartão por reclamação, que tava mostrando que o time parecia um pouco nervoso, queria mostrar o resultado. E o Vasco tava com dificuldade para trocar, para passar a bola e sair da pressão do Avaí. Tava tentando principalmente pelo lado direito com Danilo Barcelos. E aos 20 minutos, o Fernando Miguel fez uma boa defesa no chute do Pedro Castro. Também aos 29, o Fernando Miguel tomou mais um cartão por cera. Ou seja, foram 3 cartões amarelos no jogo desnecessários. Dá pra falar que um cartão por cera aos 29 do primeiro tempo não tem necessidade nenhuma.
É meio atípico a gente ver isso na metade do primeiro tempo ainda. Eu acho que o Vasco, de maneira geral, não só o Lucas Santos, né, mas o time, de maneira geral, tava meio nervoso, porque a gente sempre fala aqui, né, que o fator casa conta sim. Parece besteira, às vezes, falar, porque normalmente tem um time que se destaca tecnicamente, enfim. Mas conta sim, o jogo tava lá em Florianópolis, o Vasco precisava vencer, o jogo na ida não tinha sido um bom resultado, de maneira geral. Então, acho que todo o time tava bastante nervoso, querendo segurar aquele resultado, e acabou resultando nesses cartões completamente desnecessários.
Concordo com a Duda, até porque, se a gente for reparar, a torcida do Vasco estava mais expressiva do que a do Avaí, sendo que o jogo foi na casa dele. Então tinha tudo isso para deixar o Vasco assustado, digamos assim.
O jogo foi na Ressacada, né, e tinha 15 mil pessoas, se eu não me engano, foi o maior público do Avaí no ano.
Após isso, começou a ter um princípio de confusão e o jogo ficou muito quente. Já tinha tido 3 cartões amarelos, talvez até desnecessário. Jogadores do meio-ataque não conseguiam segurar a bola na frente. O Valentim já estava ficando irritado. Aos 36, o Fernando Miguel teve que fazer outra defesa com outro chute de longe, agora do Matheus Barbosa. E teve a terceira boa defesa do Fernando Miguel na partida. Fez grande defesa em bola cruzada à direita, que foi desviada por João Paulo na segunda trave na pequena área. Então dá pra falar que o primeiro tempo do Vasco não foi tão bom assim. Foi meio cru, parecia que o jogo não tava indo bem. Tudo bem que o Vasco tinha vantagem do empate, mas isso ainda deixa qualquer torcedor muito pressionado.
A gente pode ver como um time tá analisando a atuação do goleiro muitas vezes, né? E aí você vê o Fernando Miguel no primeiro tempo fazendo algumas defesas já importantes, salvando o Vasco em algumas situações, mostra como o Vasco tava assim sendo espremido ali, digamos, né? Tava muito pressionado, o jogo não tava fácil, então a gente vê que realmente foi complicado e mesmo com a classificação, né, não foi fácil não.
Justamente como você falou, o Valentim ficou um tanto quanto irritado durante ali no fim do primeiro tempo, porque aquele quarteto de ataque, Lucas Santos, Marrone, Pikachu e Thiago Reis, não estavam se entendendo. Estavam tomando decisões erradas. O Lucas Santos, ele, como eu falei, a gente vai falar agora da parte técnica, ele teve um primeiro tempo um pouco cru, um pouco ali assustado. Então, alguns passes que ele podia ter dado, jogada ali, distribuída a bola melhor, faltou experiência. Ele também deu alguns chutes que a gente não esperava, foi mal nos escanteios também, mas é um jogador promissor, ok? Um jogador que vai ter muita experiência ainda e parte técnica da Vasco, mas nesse jogo ele foi mal, ele estava assustado.
Lembrando que o Lucas Santos recusou um bom contrato para sair do Brasil, para continuar no Vasco, ou seja, é um jogador que mostra amor à camisa, que quer se desenvolver e dar títulos para o Vasco antes de sair para a Europa. No segundo tempo, o Vasco começou propondo o jogo e aos 15 minutos saiu o Matheus Pereira e entrou o Luan Pereira no Avaí. Aos 17, o Fernando Miguel fez outra boa defesa, jogada de escanteio e cabeçada de Marquinhos Silva, e o goleiro pegou a bola no canto e fez a quarta boa defesa. Ou seja, isso estava preocupando muito o Vasco, preocupando muitos torcedores que estavam vendo que o seu time estava tendo dificuldade de ir para frente e o Fernando Miguel estava tendo que trabalhar muito. O Fernando Miguel que está numa ótima fase, mas isso preocupa qualquer torcedor. Aos 18, saiu o Thiago Reis e entrou o Max Lopes. Queria que vocês comentassem um pouco a atuação do Thiago Reis e também, principalmente, se foi uma boa o Max Lopes ter entrado.
É, o Thiago Reis é aquilo, o quarteto de ataque não se encaixou, e o Thiago Reis mostrou ali, acho que um pouco de inexperiência também, acho que faltou dominar melhor a bola, fazer um trabalho de pivô um pouco melhor, o atacante aparecer um pouco mais para definir as chances. E entrar o Max Lopes com certeza é muito bom, porque o Max, ele é experiente, e num jogo de mata-mata, que o Vasco precisa do resultado, segurar, talvez fazer um gol para matar, e o Max Lopes entrou e deu uma mudada no jogo, deu uma dinâmica um pouco melhor ao Vasco, e foi certa a entrada dele.
Sim, exatamente. Se você perceber, é sempre uma boa opção você colocar o Thiago Reis, porque ele vem marcando na temporada, ele vem tendo um bom desempenho, e o jogo, como estava, digamos, um pouco conturbado, a entrada dele foi essencial para ter uma boa, digamos, performance no jogo e ter segurança.
O Max Lopes, que foi referência técnica no Vasco ano passado, lembrando disso, estava com uns problemas em relação a peso, um monte de polêmica que aconteceu no Vasco. Essa do Max Lopes em relação ao peso dele era uma delas, mas tudo bem. O jogo continuou, e aos 19, o Danilo Barcelos fez um bom chute, a jogada que a bola sobrou para ele, mas o goleiro Vladimir defendeu. Lembrando que o Vladimir fez menos defesas que o Fernando Miguel, por isso que os torcedores estavam um pouco preocupados. Aos 24, Iago Pikachu tomou cartão, mas aos 23, Ian Sassé, que fez o gol que classificou o Vasco para a final, entrou no lugar de Lucas Santos, e a gente vai comentar um pouquinho da atuação do Lucas e também do o Ian Sassé, as expectativas que o torcedor tem em relação a ele. O Ian Sassé estava sendo criticado pela torcida e é colocado num jogo para depois fazer o gol. Ele fez o gol aos 25 minutos do segundo tempo, 2 minutinhos depois de entrar. Então eu queria que vocês comentassem esse gol e também a entrada do Ian Sassé e a boa fase que ele está tendo ultimamente, porque entrou em 2 jogos e fez 2 gols.
O Ian Sassé está em grande fase, né? Ele que entrou contra o Bangu e gerou aquela imagem do torcedor do Vasco querendo tacar o sapato no time do Vasco, no Valentim, mas ele acabou se tornando uma muleta até do Vasco, eu diria, nesses últimos 2 jogos. Fez o gol contra o Bangu, botou o Vasco na final do Carioca e participou do gol, né? No jogo contra o Avaí, deu assistência. Entrou bem, está entrando bem, então talvez tenha até espaço para poder ganhar mais aí, minutos nesse time do Vasco.
Eu acho que o Vasco, apesar de ter, às vezes, alguns problemas com determinados jogadores, está bem servido, né? Falando de novo um pouquinho sobre a saída do Thiago Reis e a entrada do Max Lopes, eu concordo muito com o Davi. Eu acho que o Max Lopes é sempre um cara que as pessoas botam, depositam uma confiança em cima, pela experiência e tudo mais. Então, eu acho que o Thiago Reis também, apesar de estar trazendo gols e resultados, também é um menino novo e tal. E aí entra essa questão pro Lucas Santos também, um menino novo que fez seu primeiro jogo no profissional. Então, acho que foi uma boa troca, até porque o Sassi tem trazido também gols e resultados, então acho que valeu a pena, até porque ele depois fez o seu gol, né, e ajudou o Vasco a levar a classificação.
Eu acho que foi muito momento de trocas, tá entendendo? O Caio Santos chegou, ele é um menino jovem, ele é um menino que tem disposição, tem energia, então ele conseguiu e teve uma boa performance durante o jogo. Agora, com a substituição pelo Max Lopes, que estava machucado e tal, já trouxe mais uma experiência para o jogo, um domínio maior para terminar com chave de ouro.
Eu queria pedir desculpa para os nossos ouvintes, para corrigir a pronúncia aqui do Ian Sassé, que na verdade é Sassi.
Eu também queria fazer uma correção. Não foi o gol do Ian, não. Ele fez uma assistência pro gol do Pikachu. Mas, de qualquer maneira, foi bastante importante pro gol sair, né?
Sim, o Ian tá participando muito dos últimos jogos do Vasco, participando bem. Foi a primeira vez que o Avaí tomou gol em casa nos últimos 11 jogos. Lembrando que ele vinha de várias vitórias seguidas, tem feito muitos gols. Então, realmente, era muito difícil de bater o Avaí em casa. E o Vasco continuou a jogar. Aos 31, saiu o Lourenço, entrou o Julinho no Avaí. Também substituiu o Mosqueira pelo Brizuela. E foram as últimas tentativas do técnico do Avaí, o Geninho, para mudar o jogo, porque estava 1-0, teria que fazer 2 gols para empatar. Então precisava muito mostrar essa ofensividade e mostrou os 35 do segundo tempo. Na chegada perigosa do Avaí, e teve uma finalização de primeira para fora, mas o Ian Sassi estava mostrando ofensividade, por mais que tenha feito o gol, estava querendo garantir, chutou para cima. Aos 42, o Pikachu sentiu a coxa e saiu para a entrada do William Maranhão. Max Lopes também mostrou ofensividade aos 43, chutando para fora. Aos 45, o Fernando Miguel, que foi eleito melhor em campo, temos que comentar isso, fez uma das últimas intervenções, parando bola em cima da linha. Para falar a verdade, eu me perdi em quantas defesas boas o Fernando Miguel fez nessa partida e tem feito ultimamente. Vocês acham que ter um goleiro que está mostrando segurança ultimamente é importante para o resultado, principalmente para o ano do Vasco?
Eu particularmente acho que o goleiro é um dos principais jogadores de um time. Eu acho que quando você tem um bom goleiro ali, você se sente mais confiante, né? Mais seguro. Agora, eu não sei se isso é uma coisa boa pra torcida do Vasco. Eu acho que a torcida ter como melhor jogador do seu time o goleiro mostra que ele tá levando muita pressão, tá levando muitos chutes, mesmo talvez não levando gols, né? Ele tá tendo que trabalhar. Então, tá complicada a situação pro Vasco, apesar da classificação e tal. Eu acho que é muito merecido esse título pro Fernando Miguel. Acho ele um grande goleiro, tem mostrado muita segurança, mas, ao mesmo tempo, ele poderia estar trabalhando menos, né?
Sim, então se concordo com a Duda plenamente. Então, se você perceber, geralmente o goleiro é o camisa 1, ou seja, é ele que, de certa forma, lidera a galera. Então, ter um goleiro como um dos melhores jogadores, se não até o melhor, eu acho é aquilo que a Duda disse. É bom porque o seu goleiro, você sabe que você tem uma segurança nele, mas é uma pressão para ele ter que defender por todo um time, tá entendendo? É complicado. É,
exatamente, como a Duda falou, a defesa do Vasco também é inconsistente, né? Tanto que nesse jogo estava sem o Leandro Castan e a marcação do Danilo Barcelos estava meio fraca também pela esquerda, então o Vasco conseguiu chegar muito pela direita do ataque e teve muita defesa. Então no primeiro tempo teve uma defesa espetacular no cruzamento do Avaí e o Fernando Miguel pegou no susto e conseguiu pegar. E no segundo tempo também, no final do jogo, uma cabeçada que ele foi buscar na trave. Então ele foi com certeza o melhor em campo. Se não fosse ele, o Vasco ia tomar uns 2 gols mais cedo aí e ia complicar muito a classificação.
É isso aí, mas o Vasco conseguiu, se classificou para a quarta fase na Copa do Brasil. O Avaí que estava, vamos falar de novo, invicto a 11 jogos na ressacada, então o Vasco teve muito mérito em conseguir quebrar essa defesa. E a gente vai separar uma parte só para os sorteios da Copa do Brasil, então a gente não vai comentar o jogo do Vasco agora. E nós vamos para o Alvinegro, o Botafogo.
Botafogo!
Botafogo, Botafogo, campeão!
O Botafogo, que jogou ontem pela terceira fase da Copa do Brasil, tinha empatado o primeiro jogo em casa e acabou perdendo esse segundo jogo, então está eliminado da Copa do Brasil. Os torcedores realmente estão bem decepcionados. Queria que vocês comentassem sobre o desempenho do Botafogo nesse jogo.
O ano de 2019 pro Botafogo até aqui é um ano que deve ser esquecido, né? Tanto pela torcida quanto pelo clube. Ou talvez usar isso para melhorar. Porque, realmente, ele fez um péssimo campeonato carioca e agora foi eliminado da Copa do Brasil, fazendo um péssimo jogo, né? Perdeu de 2-1. No jogo de ida também tinha empatado em 1-1 dentro de casa. A torcida tinha ficado extremamente chateada e com razão, né? Porque a gente tenta ver resultados no time do Botafogo e a gente não percebe isso, né? Então é bastante complicada a situação do Alvinegro.
Sim, exatamente, concordo com a Duda. E complementando a fala dela, uma curiosidade apenas. Engraçado que o presidente do Botafogo tentou ainda pagar mês de salário, que talvez funcionasse como um estímulo, e acabou não funcionando. O Botafogo vem numa. Não teve uma boa taça Guanabara, não teve uma boa taça Rio. E agora, com a Copa do Brasil, ele ganharia o dinheiro, porque o Botafogo vive uma crise financeira boa, digamos assim. Boa no.
Forte, né?
É, uma forte, melhor. Obrigado. Então, com a não classificação, ele perdeu 1,9 milhão, ou seja, um dinheiro precioso para alguém que estava precisando, sendo que ele já tinha arrecadado 3,7 milhões, ou seja, a chance dele se resolver seria na Copa do Brasil e ia dar até um orgulho à torcida, já que não teve tão bons resultados.
Exatamente, Neto. É destacar 1,9 milhão de reais, né? Então, a Copa do Brasil que está dando muito dinheiro aí aos times que estão disputando nesses últimos anos e era necessário para o Botafogo, que está em certa crise aí. Botafogo que tem uma temporada de muita inconstância. Muito. Então, assim, muito mal no Carioca e vai lá na Sul-Americana e ganha um time forte argentino como Defensa e Justiça e aí chega e não consegue passar pelo Juventude. Então, é muito complicado o Botafogo, a gente não consegue entender o que ele tá realmente querendo nessa temporada e mais uma eliminação, mais uma vergonha, uma noite lamentável do Botafogo.
O Botafogo também que acabou de fazer uma contratação cara, né, com o Diego Souza. O primeiro jogo dele foi contra o Fluminense, né, no Carioca ainda, e foi bem, mas não conseguiu depois ajudar de maneira efetiva, né, de você ver que ele fez a diferença num jogo. E isso é complicado demais, né, porque tem toda a questão financeira, tem toda a questão técnica do clube também e da torcida, né.
Esse jogo tinha uma história, é importante citar que o Juventude já venceu uma Copa do Brasil em cima do Botafogo em 1999, há 20 anos atrás, no último jogo que teve 100 mil pessoas no Maracanã, porque depois disso teve uma grande reforma para o Mundial de Clubes da FIFA em 2000, que o Corinthians ganhou. Então realmente é um confronto que já tinha muita história, muita não tanta tradição, mas tem uma história, tanto para os torcedores do Botafogo quanto para os torcedores da Juventude. Agora nós vamos pro jogo. No primeiro tempo, o jogo começou bem ofensivo pros dois lados. As duas equipes estavam procurando gol e teve um gol anulado aos 5 do primeiro tempo. Após cruzamento e desvio de cabeça de Diego Souza, a bola passa por Eric e sobra para Cícero, que empurra pro gol. Então, foi assinalado o impedimento de Eric porque ele participou da jogada. Queria que vocês comentassem esse lance, se realmente foi impedimento, se vocês têm outra opinião sobre isso.
É, o gol foi corretamente anulado. O Eric acaba participando da jogada, influenciando o goleiro, né? A bola não chegou a tocar nele, mas ele fez um movimento de tocar na bola e acabou sobrando para o Cícero. Então, o gol foi, felizmente, foi corretamente anulado.
Aí o jogo continuou, os dois times estavam mostrando ofensividade. Aos 7, o Altinho fez boa jogada de infiltração, chutou o rasteiro e o Gatito defendeu. Também aos 7, no lance seguinte, teve o cruzamento do Denner e o Brian Rodrigues se jogou e por muito pouco não fez o gol da Juventude. A bola passou raspando na trave e o Juventude continuou mostrando ofensividade que não é normal, que não é comum dos times pequenos. Aos 11 minutos, o Dalberto recebeu bola na entrada da área, vinda da esquerda, e chutou forte para outra defesa do Gatito. O Gatito, que estava em 11 minutos, já tinha feito boas defesas, e isso preocupava a torcida. Tinha muita pressão, mas o primeiro gol foi do Botafogo. O Jean recebeu bola da direita, jogou por cima de uma forma sensacional, e que foi dominada no peito por Cícero, que bateu por cima na saída do goleiro Marcelo Carné. Marcelo Carné, que foi muito bem na última partida entre os dois, fez 5 grandes defesas, mas acabou sendo vencido pelo Cícero nessa jogada. Queria que vocês comentassem esse gol.
Uma questão do Fernando Miguel, né? O goleiro trabalhando, 11 minutos já fazendo defesas importantes, ajudando o Botafogo. Botafogo sendo pressionado, torcida preocupada. Mas esse gol deu uma tranquilidade, né? Querendo ou não, depois de levar alguns sustos, conseguiu fazer um gol que teoricamente daria uma tranquilidade. Mas é tudo teoricamente no futebol, né? Não conseguiu manter esse resultado, levou a virada, enfim, não conseguiu avançar.
Sim, exatamente, concordo com a Duda. Até porque a questão do Gatito, nem só de um goleiro vive um time, tá entendendo? Você tinha toda uma galera, você tinha contratações caras que não fizeram o seu devido papel. Então, assim, ele se esforçou, tanto que conseguiu impedir, mas não conseguiu, digamos, salvar o jogo.
E voltar um pouco ao lance, né? Foi muito bonito realmente a enfiada do Jean, cruzamento lindo. E o Cícero, que tem esse faro de artilheiro, né? Ele sempre fez alguns gols importantes e matou muito bem a bola no peito e chutou na saída do goleiro com tranquilidade. Não fez o gol que foi impedido, mas conseguiu deixar a sua marca.
O Cícero vive um pouco da questão do amor e ódio com a torcida, né? Às vezes ele tem essa fama de ser um matador que realmente tem muita experiência, é mais velho, então tem uma experiência, faz belos gols, mas também quando não atua bem a torcida vai em cima, né? Fica aquela discussão, mas enfim, conseguiu ajudar, fez um belo gol, mas não foi suficiente.
Não foi suficiente porque o Botafogo, depois de fazer um gol num momento complicado na partida, acabou tendo uma expulsão, porque aos 36 o Alex Santana recebeu um cartão por reclamação, e aos 40 minutos ele dá uma solada em Rafael Jataí, recebe o segundo amarelo e é expulso no momento que o Botafogo precisava mostrar ofensividade, no momento que o Botafogo precisava mostrar o resultado. Queria que vocês comentassem essa expulsão praticamente no final do primeiro tempo. O time ficaria mais ou menos uns 50 minutos sem um volante, precisando no mínimo segurar o resultado, o que não agradaria os torcedores, mas seria o suficiente para o Botafogo passar. E queria saber se um jogador a menos realmente influenciou no resultado do jogo.
Eu acho que o Botafogo é um time que não sabe lidar com a pressão de problemas durante o jogo, né? Por exemplo, de levar um gol ou de ter um jogador expulso. Ele sempre não sabe lidar muito bem com isso. E foi da mesma maneira, o Alex Santana, que é um volante. Então, com 1-0, a gente precisava ali, né? O Botafogo precisava se defender também para não levar um empate. E também o Alex Santana, que faz o papel muitas vezes ofensivo, ajuda ofensivamente também. Então é um jogador muito importante que a gente perde ali no primeiro tempo. E realmente o Botafogo não soube lidar com essa situação adversa, né? E com certeza foi um dos fatores que atrapalharam muito no resultado.
Duda, infantilidade, né? O que fez o Alex Santana? É inaceitável essa atitude que ele fez. Tomou um cartão por reclamação, quase 5 minutos depois já é expulso. Então ele que é o camisa 10 do Botafogo.
E foram 2 cartões em 4 minutos,
exatamente,
né?
Exatamente, em seguida, assim, perdeu completamente a cabeça do nada. Ele que fez alguns gols importantes, como contra o Fluminense, no Clássico. E a coincidência é que o Botafogo teve 2 camisas 10 expulsos contra o Juventude nos 2 jogos. Então, João Paulo na ida e o Alex Santana na volta. E isso com certeza mudou o jogo. Porque você perde um membro que, teoricamente, é muito importante no esquema, que consegue decidir às vezes, e aí você, jogando fora de casa, com o segundo tempo todo pela frente, precisando ou melhor resultado ou até segurar, acabou com o time.
E só um comentário, que o segundo cartão, que foi naquela falta absurda, tudo bem, é um cartão claro. Agora, o primeiro é mais revoltante ainda, né? Porque é por reclamação, é por total infantilidade, né? Então, foi bastante complicado e fez com que o time perdesse. Não fez com que o time perdesse, mas contribuiu, né, pro resultado ruim.
O time do Botafogo mostrando uma instabilidade emocional quando o assunto se trata de pressão. E o time da Juventude aproveitou para quase fazer o primeiro aos 47. O Dalberto subiu livre na área, mas cabeceou para fora. Então o primeiro tempo acabou de uma forma muito ambígua para o Botafogo, porque fez o primeiro gol, mas tem um jogador expulso de forma muito infantil. Então realmente é muito complicado de lidar com um jogo assim. E o segundo tempo, no primeiro minuto, a bola sobra com dificuldade na área para Diego Souza, mas ele acaba não aproveitando a chance. Diego Souza que veio como referência para o time, para tirar o peso das costas do Eric, que estava sendo o artilheiro, que estava mostrando bons resultados, principalmente nos mata-matas, parece que não fez uma boa partida, né?
Exatamente. Eu acho que o Zé tirou a palavra da minha boca, né? Eu ia falar exatamente isso, ambiguidade. Você acaba o primeiro tempo ganhando, mas com um jogador importante expulso, fora de casa, uma situação complicada, né? E, enfim, como a gente já tinha comentado também, esses jogadores que a torcida acaba colocando uma expectativa em cima, como a contratação do Diego Souza e tal, não deram o resultado esperado.
É isso aí. O Botafogo teve outro gol anulado, agora aos 6 do segundo tempo. O Diego Souza recebeu o cruzamento de Cícero, domina e empurrou pro gol, mas estava bastante impedido. Realmente não tem muita discussão em relação a esse lance. E aos 12, o Breno da Juventude bateu colocado e a bola explodiu no travessão. O time adversário estava mostrando realmente muita ofensividade, principalmente porque estava com um a mais, e conseguiu empatar o jogo aos 15 minutos do segundo tempo. Após o cruzamento da direita do John Lennon, o Brian Rodrigues subiu mais do que Marcelo Benevenuto e desviou de cabeça, sem chances para o Gatito. Então eu queria que vocês comentassem, parece que foi uma falha do Marcelo Benevenuto e o Gatito também não conseguiu ir bem, sendo que já tinha feito duas defesas.
Justamente teve bastante mérito do Brian Rodrigues também, né? Ele que é uruguaio, um jogador até experiente, e conseguiu ganhar do Marcelo no cruzamento. O cruzamento foi muito bom também, e acabou o Juventude encontrando seu gol de empate num momento assim importante para o Juventude, né? Que tinha que arrumar logo o empate para conseguir buscar o segundo gol.
Sim, exatamente, até porque aqui o Gatito não pode agarrar todas, né? Então, assim, ele tentou, mas o passo foi bem articulado, então acabou que ele aconteceu do gol.
Não teve o que fazer.
Foi uma bola que realmente não dá para colocar o peso todo nas costas de um goleiro, assim como a Duda tinha falado sobre Fernando Miguel. E o Botafogo tentou mostrar uma ofensividade, até porque agora estava empatando para não ir para os pênaltis. Essa pressão toda de pênaltis tinha que vencer o jogo. E aos 19, Diego Souza puxou o contra-ataque sozinho, entrou na área e tentou encobrir o goleiro, mas não conseguiu, foi para fora. E acabou sentindo a coxa esquerda e saiu do jogo, dando lugar ao Igor Cássio. Aos 32, saiu o Eric e entrou o Rodrigo Pimpão. E aos 38, saiu o Luiz Fernando e entrou o Rickson. Eu queria que vocês comentassem essas trocas, porque não estava funcionando direito. Parece que essa triangulação do Botafogo não está acontecendo e parece que não está tendo resultado.
Acho que o Zé Ricardo, ele percebeu que, levando um gol aos 15 minutos, o Juventude tinha no mínimo 30 minutos ainda para fazer um segundo gol e matar o jogo, né? Então ele começou a fazer algumas mudanças para ver se conseguia algum resultado, colocando mais ofensivamente o time, né? Colocando, por exemplo, o Rodrigo Pimpão. Mas como a gente vinha comentando, não estava dando certo, os jogadores não estavam conseguindo fazer aquela triangulação de maneira efetiva. E acabou, mesmo com as mudanças, né, não conseguiu mudar muito o resultado.
E vamos destacar também um pouco o Diego Souza, né? Diego Souza perdeu um gol que podia ter, se tivesse um pouco mais de faro de artilheiro, podia ter matado o gol antes do gol do Juventude, e acabou perdendo essa chance e se machucando. Deixou o Botafogo na mão, talvez tentar uma cobertura naquele lance não seria a melhor escolha, talvez pudesse parar, pensar um pouco melhor, e acabou deixando o time na mão. E acho que também teve um erro de estratégia do Zé Ricardo nesse momento da partida, porque já tinha perdido o Diego Souza, que é um jogador experiente, num jogo que estava 1-1 e que ia para os pênaltis. Então você precisa de batedor. O Eric não estava muito bem na partida também, mas ele é um batedor bom de pênalti do Botafogo. Então você tirou mais um jogador que num quadro de pênalti podia ter ajudado o Botafogo. Então teve erros vindo de todos os lados.
E a questão também do Diego Souza não ter pensado muito bem no que fazer naquele lance, perdido o gol, é muito a questão da afobação que eu estava falando antes, né? Eu acho que quando começa a dar algumas coisas erradas, o elenco do Botafogo não tem o costume de saber lidar com isso. Então começa a afobação, começam os erros bobos, cartões, expulsões, enfim, e tudo isso só faz com que complique mais a vida do time, né?
É, uma situação que já estava ruim ficou pior porque o Juventude fez o gol de desempate aos 44 minutos do segundo tempo. O Felipe deu uma linda enfiada pela esquerda para Breno, que cruzou rasteiro e encontrou o Dalberto livre, que chuta de primeira e vira a partida no final. Aos 47, o Jean foi expulso por jogar a bola em cima do adversário, mostrando essa instabilidade do time, e o Botafogo acabou perdendo, lembrando como foi em 99, que perdeu a Copa do Brasil para o mesmo time, e ele vai ter 16 dias para se preparar para o Brasileirão. Vai ser realmente um ano que parece estar complicado. Ele vai ter 16 dias para se preparar. Vai estrear no Brasileirão dia 27 de abril, quando vai visitar o São Paulo no Morumbi.
O Juventude fazendo o gol aos 44, ele meio que mostra que a vitória chegou, assim, porque foi o que eu falei, o Zé tava falando da instabilidade do time. E a instabilidade, ela é técnica e ela é emocional e psicológica também. Tanto que aos 44, Juventude vira, e aí aos 47, o Jean é expulso por mais uma infantilidade, que joga a bola em cima do adversário e é expulso, e só complica cada vez mais a vida do Alvinegro. Então, assim, foi uma desclassificação, não conseguiu a classificação, né, e foi um jogo horrível.
E vamos destacar também um pouco do gol, né? Foi um lance cruel, no apagar das luzes, o Botafogo acaba sendo eliminado com esse gol no final. Parece que estava um pouco jogada a defesa ali, não estava prestando muita atenção. E ainda teve um expulso depois, então uma noite completamente lamentável. Um time que se mostrou muito desorganizado e nervoso em campo e acabou sendo eliminado. E as consequências foram piores, né, Zé?
É isso aí, porque o Zé Ricardo não é mais treinador do Botafogo. Essa notícia saiu hoje, às 11h35. Os nossos repórteres da Audiativo estão aqui ligados com a gente. Então eles deram essa notícia pra gente. O Botafogo demitiu o treinador Zé Ricardo. Não seguirá à frente do comando técnico da equipe de futebol profissional. E o clube também agradeceu ao treinador pelo trabalho, dedicação e todo o profissionalismo empenhado. O Zé Ricardo já estava sendo questionado no cargo dele, já fazia algumas semanas, principalmente por causa do desempenho no Carioca. Eu queria saber de vocês se foi uma boa escolha demitir um técnico nessa época do ano.
Eu acho que essa demissão não é surpresa pra ninguém, né? Depois de um começo de ano horrível no Carioca e também agora essa não conseguir a classificação, né, pra Copa do Brasil, apesar de alguns resultados bons ali na Sul-Americana que a gente falou aqui, eu acho que de maneira geral tava bastante complicado, o time do Botafogo tá bastante debilitado, então foi uma demissão, acho que justa, e a gente tava comentando aqui do Botafogo pra se preparando pro Campeonato Brasileiro. Eu acho que é muito incerto o que vai acontecer, né? Porque agora nem técnico o time tem mais, então é bastante incerto a vida do Botafogo, e vamos ver como é que ele vai começar aí o Campeonato Brasileiro, né?
Sim, exatamente. Foi uma demissão justa, porque afinal, não, como a Duda disse, não teve um bom resultado pro time. Só que resta uma pergunta: quem que vai assumir o Botafogo a partir de agora? Porque a gente não sabe, tá entendendo? Porque se você olhar o mercado, não tem muita gente. Assim, a gente estava começando aqui nos bastidores, até o Davi pode falar um pouco mais. A gente não tem quem assuma o Botafogo, então prestes a começar um campeonato importante, é meio perigoso, foi meio perigosa essa, digamos, demissão.
É justamente, Alcindo, acho que o mercado de técnicos hoje ele tende a renovação, né? Então, ou o Botafogo vai atrás de um assistente, eu acho que um técnico caro, por exemplo, como o Dorival Júnior, que está no mercado, não cabe no orçamento do Botafogo. E vamos destacar também o José Ricardo, né? O José Ricardo Manarino, ele completa o seu ciclo no Botafogo, terceiro time carioca que ele passa, começou no Flamengo, Vasco, Botafogo. Será que ele vai parar no Fluminense algum dia também?
Será?
A gente não tem como eu saber o que vai acontecer quando o Botafogo. E antes da gente passar para o sorteio da Copa do Brasil, eu queria mandar um abraço para Eliane Ferreira, que está escutando a gente diretamente de Jacarepaguá, da Boiúna. Queria agradecer a sua audiência. E agora nós vamos para o sorteio da Copa do Brasil e nós vamos ver os jogos e vamos comentar. O Botafogo está fora, mas ainda tem os outros times cariocas e vamos ver os confrontos. Começando, o Fluminense vai enfrentar o Santa Cruz. Vamos falar de todos. Juventude, que ganhou do Botafogo,
vai enfrentar o vencedor de quem sair do confronto entre Bragantino do Pará e Vila Nova de Goiás. Esses confrontos vão acontecer ainda, não teve nenhum jogo, porque teve todo um atraso em relação ao jogo da Aparecidense com a Ponte Preta, mas até o dia 20 de abril, se eu não me engano, vai acontecer.
É isso aí, o Fluminense vai enfrentar o Santa Cruz o Corinthians vai enfrentar a Chapecoense e vai ter um jogo bom, Santos e Vasco da Gama. Um jogo, um clássico nacional, então vamos ficar ligados. Londrina vai contra o Bahia. Temos mais da Copa do Brasil aqui.
São só esses mesmo.
São só esses que foram sorteados até agora, porque ainda tem outros resultados que influenciam. Também tem a Copa Verde.
E também vai ter o sorteio ainda do Mando de Campo, que ainda não saiu, né?
Vai ter o sorteio do Mando de Campo, essa que é a quarta fase, né? Tem 10 times, vão passar 5. E depois a gente começa com as oitavas de final com 16 times. Aí entra todo aquele, como você falou, vai entrar 8 times da Libertadores que vão entrar na Copa do Brasil, vai ter campeão da Copa do Nordeste, da Copa Verde. E vamos destacar, né? Vai ter um confronto muito interessante de Santos e Vasco. Né, o Santos é um time ofensivo, lá tem o Sampaoli, e vai dar bastante dificuldade ao Vasco. Tá? Vai ser difícil. Vamos ver como é que o Vasco se porta. E o Santa Cruz pegando o Fluminense. Acho que o Fluminense consegue até se virar e ter um bom resultado contra o time pernambucano.
É isso aí, galera. E agora nós vamos para o rubro-negro do Carioca, o Flamengo.
Flamengo!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
O Flamengo, que jogou ontem em casa pela Libertadores, goleou o San José por 6-1. E dá pra falar que realmente agradou muitos torcedores com esse resultado expressivo, principalmente porque vinha de derrota pro Peñarol e tinha perdido a liderança do Grupo D. Queria que vocês comentassem a visão geral do jogo, se foi realmente um jogo bom do Flamengo, 100% bom, tanto ataque quanto defesa. Queria que vocês comentassem um pouco.
Assim, bom, muito bom não foi. Embora teve um bom resultado, teve suas falhas, mas foi um placar de 6-1, né, galera? Não tem como ter sido um jogo ruim, tá entendendo?
O placar em números é inquestionável. Não tem como questionar um 6-1, mas a gente tem que fazer algumas ressalvas. Tudo bem que a torcida vai ficar feliz, a massa do Flamengo vai ficar feliz, vai ficar super empolgada, iludida, mas vamos com calma. Foi um time do San José, com um a menos, então eu gostaria de... Tudo bem, não vou questionar a vitória, mas depois vamos falar um pouquinho melhor do que aconteceu durante o jogo pra gente não achar que a gente tem que se empolgar tanto a torcida aí.
Eu acho que um 6-1 é inquestionável, mas também existem falhas, tanto que levou um gol, né? Mas assim, foi uma vitória muito importante, porque agora o Flamengo vai emendar 2 jogos fora de casa, né? E tem essa questão de jogos fora de casa decisivos, o Flamengo é histórico, né? O Flamengo tem umas perdas aí complicadas, então acho que esse jogo também perdeu pro Peñarol em casa, né? Então esse jogo, essa vitória de ontem foi muito importante.
Não só derrotas fora, derrotas em casa, né? Como você falou, o Peñarol é o exemplo mais recente. Essa vitória foi importante para se recuperar da derrota. Mas talvez se tivesse ganhado o Peñarol, tava classificado agora já. Então vai ter que ir no Equador, na altitude, e em Montevidéu enfrentar o Peñarol que perdeu, precisando de resultado. Então vamos ficar de olho.
Sim, exatamente. Concordo com o Davi Caduda, até porque ele tinha a obrigação de ganhar, gente. Porque o Peñarol estava em último lugar com um ponto. O San José... E se você percebeu, o San José estava com uma situação de salário atrasado, ou seja, ele tinha uma crise interna que fazia com que os jogadores não tivessem uma boa performance, tá entendendo? Flamengo, ótimo time, com salário bom, um elenco maravilhoso, tinha obrigação de ganhar.
Ainda mais pelo histórico de times bolivianos jogando aqui no Brasil, né? Então, jogar com eles na altitude é uma coisa, mas quando eles vêm pro Brasil, geralmente o histórico é de passeio.
A conversa é outra.
Foi realmente um bom resultado, não dá pra falar que não empolgou a torcida, por mais que estivesse com o Gabriel Barbosa expulso. O artilheiro do Flamengo do ano não tinha jogado porque foi expulso na derrota contra o Peñarol, e o time Henrique vem com o Bruno Henrique e... Para a alegria da torcida, o Arrascaeta foi titular também. Algo que tem sido muito pedido aos torcedores, pelos torcedores, ao Abel Braga. E o Diego Ribas foi de capitão. O primeiro tempo começou muito ofensivo para o Flamengo. O Flamengo estava querendo mostrar serviço. No primeiro minuto de jogo, o Everton Ribeiro passou para o Arrascaeta, que quase marcou. E no segundo lance do jogo, aos 2 minutos do primeiro tempo, o Flamengo faz o primeiro. Depois do escanteio, o Bruno Henrique desviou e o Diego Ribas cabeçou para marcar. Estavam falando que poderia ser uma falha do goleiro, queria que vocês comentassem. Foi falha do goleiro ou foi mérito do Diego Ribas?
Acho que teve um pouco de tudo, foi uma cabeçada forte do Diego, né? Mas acho que o goleiro também deu uma contribuída, estava um pouco desatento na jogada e acabou deixando essa bola entrar. O Diego fez uma grande partida, inclusive.
O Diego, que tava vindo como capitão, realmente mostrar essa ofensividade no primeiro lance já, facilita e teve uma expulsão do San José aos 4 minutos do primeiro tempo já. O Toco fez uma falta forte, Bruno Henrique, que avançava perto da área. O árbitro tinha dado amarelo, mas decidiu trocar pelo vermelho, já que o Toco era o último homem e acabou impedindo o Bruno Henrique de fazer o gol. Queria que vocês comentassem. Foi uma expulsão justa?
Sim, foi uma... De certa forma, foi uma expulsão... Eita, meu Deus! Foi uma expulsão justa, ele não estava tendo um bom desempenho, fez besteira, digamos assim, então, justo, mais do que justo.
O Flamengo continuou mostrando essa ofensividade, principalmente agora que tinha um a mais, principalmente com a Arrascaeta e o Everton Ribeiro, que tiveram chances aos 6 e 12 minutos do segundo tempo, e o San José tinha que mostrar a ofensividade e responder. Assim como vocês disseram, só tinha um ponto, estava em último do grupo D. O Ovando tentou um avanço aos 16, mas não conseguiu ter sucesso, e o San José chegou a empatar. Na primeira boa chegada do time boliviano, aconteceu boa triangulação, a bola chegou para o Sanguinete, o Diego Alves defendeu o primeiro chute, mas não conseguiu evitar o gol no rebote. Está tendo uma discussão para ver se o gol foi regular, se não foi. O que vocês acharam do lance?
O gol foi regular, sim, estava impedido o jogador do São José. Infelizmente, essa marcação foi feita e o jogador estava impedido. Agora, vamos tentar destacar também as falhas defensivas, né, além do impedimento. Porque o Flamengo toma um gol do São José, com um a mais, que situação, né? E você vê que os jogadores estão tanto quanto perdidos no lance, né? Então, o sistema defensivo não tá funcionando tão bem. Parece que tá faltando um pouco de treino. Aí você viu o Willian na jogada, ele tá olhando a bola com dois caras atrás sozinho. Um deles foi o que fez o gol do São José.
Exatamente. O São José, apesar do gol, concordo com o Gabi, eu acho que foi irregular, sim. Mas, querendo ou não, né, teve ali uma falha do sistema defensivo do Flamengo e levou esse gol, né? Então, levou o empate. Levou até a tomar um susto, né? Digamos assim, a torcida tá em casa levando o empate do São José, mesmo que ninguém esperava que depois viria um 6-1, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que houve, assim, uma falha do time do Flamengo.
O Abel Braga costuma trabalhar com dois volantes para ter uma parte defensiva mais forte e toma gol todo jogo.
Sim, exatamente. Você percebe no time do Flamengo uma atenção do Abel voltada para o ataque ou para os volantes. Só que não tem, digamos, a defesa fixa, tá entendendo? É quem, digamos, quem tiver ali na hora faz a defesa e seja o que Deus quiser. Então...
Por mais que o Flamengo tenha tomado esse gol de empate, ele estava sentindo que estava melhor no jogo e continuou a ir para cima, continuou sendo ofensivo. Everton Ribeiro fez uma grande jogada aos 21, o Diego arriscou um bom chute aos 24... E o camisa 10 tocou para o próprio Everton Ribeiro chutar para fora aos 25. E aos 30, o Flamengo faz o segundo gol e desempata o jogo. O Diego Alves saiu de soco após o escanteio do San José. Everton Ribeiro arranca, perdeu a bola, mas que sobrou para o Bruno Henrique, que devolveu para o próprio Everton, que deslocou o goleiro e fez o segundo. Queria que vocês comentassem esse gol, se foi uma boa jogada do Everton Ribeiro, por mais que tenha perdido a bola, e a participação do Bruno Henrique nesse gol.
Foi um gol de contra-ataque clássico e que premiou um dos melhores jogadores em campo, que foi o Everton Ribeiro, né? Ele que é um jogador decisivo, ele fez dois gols, a gente vai falar do segundo mais tarde, mas ele conseguiu fazer uma jogada meio atabalhoada com o Bruno Henrique, mas conseguiu botar a bola no fundo do gol e desempatar o jogo.
É isso aí, o Flamengo, por mais que tenha desempatado o jogo, estava querendo mostrar toda a ofensividade, até porque com a vitória simples... não conquistaria o primeiro lugar, precisaria reverter no saldo de gols, e continuou com a blitz no ataque. O Arrascaeta tentou um chute aos 35, que o Lampi pegou bem. O Bruno Henrique perdeu um gol sem goleiro aos 36, dá pra falar que foi um lance até inacreditável, e o William Arão não conseguiu cabecear aos 40. O time boliviano quase empatou, porque o Flamengo, como vocês tinham dito, tá com uma dificuldade na defesa. A defesa do Flamengo errou e o Salcedo tocou para Ramalho, que chutou para a defesa de Diego Alves, e no rebote ele apareceu impedido. O primeiro tempo terminou com vantagem do Flamengo, mas dá para dizer que foi um bom primeiro tempo?
É aquilo, né? Bom não foi, mas teve um placar favorável que se mantesse só ali. Não teria, digamos, a liderança do grupo, mas... estaria classificado e estaria lá.
Mas o que eu acho que foi positivo também é que estava 2-1, não era uma diferença muito grande, a diferença de um gol, na verdade. Então, eu achei legal que o Flamengo não ficou na defensiva depois do 2-1. Ele mostrou que queria aumentar esse placar para ficar com uma maior tranquilidade, né? E aí, apesar desses erros, estava indo para cima, tanto que depois conseguiu fazer mais 4 gols, né? Mas, de qualquer maneira, poderia ter sido até maior, né? Principalmente com esse erro do Bruno Henrique. Imagina um 7-1 aí, um placar conhecido pra gente, né?
Sim, de certa forma, concordo com a Duda. Se você perceber, o Flamengo não foi o Flamengo nesse sentido. Porque, geralmente, o Flamengo, quando tem uma vantagem, sendo boa ou ruim, ele costuma relaxar. Ele não relaxou e conseguiu marcando, até que chegou a 6-1.
Inclusive, fez isso quando fez o primeiro gol, né? E acabou tomando empate. Acho que falta um pouco de eficiência ofensiva o Flamengo também. Podia ter matado um gol mais fácil ali, saiu com 3, 4 anos no primeiro tempo. Era pensável, porque por causa das circunstâncias do jogo. Mas, pelo menos, saiu ganhando.
É isso aí. Antes da gente ir para a análise do segundo tempo, eu queria mandar um abraço para o Henrique Obama, que é torcedor do Flamengo e morador de São Cristóvão. Está muito feliz com o resultado, está dançando que nem um Paquetá. Então nós vamos para a análise do segundo tempo com ofensividade do Flamengo ainda. O Flamengo não estava satisfeito com o resultado e teve tentativas com o Bruno Henrique aos dois do segundo tempo. A Arrascaeta chutou em cima do goleiro aos 6 e o Bruno Henrique para fora aos 7 minutos. E o Flamengo fez o seu terceiro gol. O rubro-negro ampliou a vantagem aos 11, que após o cruzamento do Everton Ribeiro, a Arrascaeta dominou no peito e chutou no canto esquerdo um belo gol e ampliou a vantagem. Eu queria que vocês comentassem esse gol do Arrascaeta e a atuação dele em campo.
Acho que a atuação dele em campo foi muito positiva, né? A torcida já estava querendo há bastante tempo ele como titular. E ele chegou num jogo decisivo, importante, né? E fez a parte dele, né? Fez o seu gol, um gol muito bonito. E ampliou a vantagem aí que o Flamengo tanto buscava. Eu acho que tá um jogo bom pra torcida do Flamengo, porque é aquele jogo que você gosta de ver seu time sempre chegando, né? E aí aos 11 ele amplia esse placar aí e contribui muito pra vitória, né? Deixa o time mais tranquilo pra seguir o jogo.
Sim, exatamente. Tanto, se eu não tô enganado, foi o primeiro gol dele na Libertadores. Então tinha uma questão histórica pra ele, importante pelo time do Flamengo. Então, né?
O Arrascaeta, que é um jogador extremamente diferenciado também, foi muito bem na partida e tirou um gol da cartola, né? Foi um lance até meio difícil, se não fosse um jogador diferenciado como ele, que foi a contratação mais cara da história do Flamengo, não teria saído esse gol não. E acabou desafogando o time, né? Porque aquele 2-1, tá com um gol de diferença ainda, pode tomar um empate. Ele foi lá e deixou tudo tranquilo, fez o 3-1.
3-1 pro Flamengo e o San José tentava responder. Tá numa situação muito complicada na Libertadores, então precisava de um resultado, precisava de pelo menos um empate. Um empate já seria ruim pro time, mas na situação que estava, era muito difícil de conseguir virar. Aos 14 minutos, o Torrico chutou forte dentro da área e o Diego Alves fez uma boa defesa. E o Flamengo continuou ofensivo, mas parecia desperdiçar oportunidades. O resultado foi amplo, mas dá pra dizer que o Flamengo perdeu muitos gols. O Diego tocou no ar pra tirar o defensor e chutou na rede pelo lado de fora de 19. O Rodrigo Caio cabeceou aos 22. E o Diego saiu pra entrada do Vitinho aos 23 do segundo tempo. O Diego, que é um meia, que é o armador do time. O Vitinho, que é um atacante. Então dá pra dizer que foi uma troca ofensiva, mas será que foi uma troca boa?
O Diego que saiu de campo meio bolado, né? A gente conseguiu perceber isso ali no campo, um pouco irritado por ter saído. Acho que não era necessário. Acho que talvez você, nas circunstâncias, com o time precisando fazer saldo de gol pra contar no final da classificação, talvez era melhor ter tirado um volante, uma postura defensiva ali e ter apostado mais no ataque. Saiu basicamente um meio armador e entrou um ponta pra tentar dar mais velocidade ao time.
Eu acho que essa troca foi um pouquinho arriscada, porque o Diego é um cara muito importante pro time do Flamengo, né? Além de fazer os gols dele, ele tá sempre ali... servindo também, né, para os outros fazerem, fazendo ótimas assistências.
É o capitão.
Oi?
É o capitão.
Exatamente.
Também.
E aí ele sai para entrar o Vitinho, que apesar de ser um bom atacante, é bastante questionado pela torcida, né? Também eu acho que tem umas atuações bastante irregulares. Às vezes vai bem, consegue marcar, às vezes não contribui em nada. Então eu acho que foi bastante arriscado. E apesar de ter dado certo, foi uma troca bastante questionável.
Sim, exatamente, até porque o Diego tem um bom carisma com a torcida. Então, em todos os jogos no Maracanã, o Diego tem uma boa performance com a torcida. O Flamengo já estava garantido, não precisava, mas já que trocou e teve um bom resultado, tudo bem.
Deu certo porque o Flamengo fez o quarto. Após o passe do Arão, o Pará avança bem para a direita e toca para Everton Ribeiro fazer o segundo dele da noite, aos 34 do segundo tempo. Everton Ribeiro, que foi muito bem na partida, fez 2 gols, mas foi o Arrascaeta que foi o eleito o melhor jogador da partida. Queria que vocês comentassem um pouco esse segundo gol do Everton Ribeiro e a noite que ele teve, porque fazer 2 gols em casa, um jogo que precisava de saldo, agora com 4-1 o Flamengo retomava a liderança do grupo, é realmente importante.
Eu acho que o Everton Ribeiro tem todo aquele carinho e apreço da torcida por mérito mesmo, né? Ele sempre contribui muito, ele é um cara de muita estrela, né? É, faz belos gols, fez o segundo, ajudou muito, porque também tem o que o Davi falou, né? Tem a questão, além da vitória do jogo em si, tem a questão do saldo de gols, que conta muito no final. Então, contribuiu muito, não só para vencer esse jogo pontualmente, mas também lá na frente, né? Se tiver alguma complicação fora de casa, nos próximos jogos, o saldo aí tá bastante favorável ao Flamengo. Então, Everton Ribeiro, mais uma vez, aí ajudando muito.
É, o Everton Ribeiro, eu diria que foi melhor em campo até, né? Até pelos dois gols também. Uma atuação muito consistente, muito boa. Foi presenteado aí, deixou o Flamengo numa situação muito boa na fase de grupos desse grupo da Libertadores aí.
Sim, exatamente. Tanto que se você pegar o histórico do Everton Ribeiro, desde o ano passado, quando o Flamengo não tinha uma boa campanha, ele estava tendo uma boa performance, só que, digamos, não tinha uma chance. Agora, com a boa fase, ele tá conseguindo, tá voando.
É um jogador de muita classe, né? Um jogador que chega lá e decide, faz os lances na hora certa.
É isso aí, e o Flamengo continuou empolgado e fez o quinto, que foi o gol de pênalti que o Vitinho fez. O William Arão teve a camisa puxada, o Vitinho pegou a bola, chamou a responsabilidade e chutou no canto direito do goleiro, fazendo o quinto. E vocês não percam as contas, porque ainda teve o sexto. Aos 42, o Pará chegou com facilidade novamente e chutou. A bola desviou no Gutierrez e morreu no fundo das redes, 6-1 pro Flamengo. Tá tendo uma discussão se foi gol contra, se não foi gol contra. Queria que vocês comentassem. Foi gol do Pará ou foi gol contra?
Eu vou falar um pouquinho antes do gol do Vitinho, foi importante. Ele não ia bater, só que ele pediu para cobrar, para poder tirar essa situação como a Duda falou. Ele está sendo meio questionado e é importante fazer um gol para poder dar aquele desafogo, né? Melhorar um pouco de moral com a torcida.
Tirar um pouco o peso das costas, né?
Exatamente, e conseguiu botar a bola na rede. Quanto ao gol do Pará, eu acho que foi gol contra, sim. Ele cruzou, mas a bola desviou claramente. Mas mesmo assim, vamos destacar que até o lance tava tão, o jogo estava tão bom que até o Pará conseguiu participar do gol, né? Um jogador questionado aí pela torcida. É, deixou a sua meia marca.
Sim, exatamente. É aquilo, né? Teve gol pra cada um ali. Cada um que chegou ali conseguiu fazer o seu gol. Mas a questão do Pará, claramente contra. Ele, como o Davi disse, ele fez o cruzamento, foi um cruzamento bonito, aliás. Só que pegou na coxa do jogador do São José e contra, claramente contra.
É, e aí o Flamengo com 6-1 estava tranquilo. É, o jogo terminou com a Arrascaeta sendo eleito melhor em campo pela CONMEBOL. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Foi o melhor jogo do Flamengo no ano?
Ah, eu acho que um dos melhores, se não o melhor. Mas assim, a gente mostrou aqui que tiveram bastante problemas técnicos. Não muitos, né? Porque é o que a gente falou. É complicado a gente falar, meio contraditório a gente falar que tiveram muitos problemas e o time ganhar de 6-1, né? Mas acho que de maneira geral, apesar de ter levado esse gol, o time estava bastante entrosado, né? Fizeram 6 gols, deixaram numa situação tranquila e era um jogo de pressão, né? Porque vinha de uma derrota dentro de casa na Libertadores. Então conseguiu mostrar que lidou bem com aquela pressão para garantir um bom resultado. Então acho que foi, sim, um bom jogo pro Flamengo, um dos melhores do ano, na minha opinião.
É, foi, com certeza, um dos melhores do ano, Duda, mas eu acho que é um pouco exagero supervalorizar pela questão do placar e falar que foi o melhor do ano. Acho que, por exemplo, o jogo contra a LDU, que foi 3-1, foi bem melhor a atuação do time em relação às circunstâncias desse jogo contra o São José, ajudaram muito. Então, o São José, que é um time bem mais fraco, é o último da chave, com a menos ainda, não foi o melhor, foi um dos melhores. Uma atuação muito boa, um monte de gente fazendo gol, mas não foi o melhor do ano, não.
Sim, exatamente. Eu vou ficar intermediando aqui entre o Davi e a Duda, porque eu concordo que foi um dos melhores, principalmente pelo entrosamento. Os jogadores estavam entrosados, tanto que chegou a ter um bom placar. Só que foi ruim nesse sentido que o Davi estava falando, tá entendendo? Vindo o histórico, toda uma questão, não foi melhor. O placar sozinho não foi o melhor, tá entendendo?
Tudo, agora o próximo jogo do Flamengo vai ser domingo, dia 14. Vai ser o primeiro jogo da final contra o Vasco. E antes da gente comentar expectativas, a gente fez umas entrevistas com o pessoal da Praia Vermelha. A gente vai mostrar para vocês as expectativas dos torcedores em relação ao jogo.
É isso aí, galera. Estamos aqui no campus da Praia Vermelha perguntando para os alunos o que eles acham que vai acontecer nesse clássico entre Flamengo e Vasco para a final do Carioca. Qual o seu nome, amigo?
Eu sou Fernando.
Você estuda... O que você estuda aqui?
Eu faço economia, sou do sexto período.
É isso aí. O que você acha que vai acontecer? Quem vai ganhar esse Campeonato Carioca? Flamengo ou Vasco?
Eu aposto na vitória do Flamengo, que tem um time melhor, mais bem preparado, mas clássico nunca dá pra prever.
É isso aí. Agora vamos para a segunda opinião. Qual o seu nome?
Rodrigo.
Você faz que curso aqui na UFRJ?
Também faço economia, estou no sexto período.
Quem você acha que vai ganhar o Campeonato Carioca? Flamengo ou Vasco?
Eu acho que o Flamengo é um time melhor, só que é um time meio pipoqueiro, então eu tô apostando no Vasco.
É isso aí, vamos pra terceira opinião. Fala o seu nome aí, o seu curso e quem você acha que vai ganhar.
Meu nome é Pedro, faço economia e eu acho que o Flamengo vai ganhar, mas vai ser bem difícil porque o Flamengo tá envolvido na Libertadores e o Vasco tá focado mais no Carioca.
É isso aí, muito obrigado galera. Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
É isso aí, o pessoal tá um pouco dividido, todos disseram que o Flamengo tem um elenco melhor, mas tinha gente ali acreditando no Vasco. Então eu queria saber de vocês o que vocês esperam para essas dois jogos da final do Campeonato Carioca, começando pelo Alcindo.
Eu diria que vai ser um jogo, como tudo indica, vai ser meio duro de matar, digamos assim, porque o Flamengo tem bons jogadores, só que jogadores muito caros. Já o Vasco tem jogadores que estavam na base, jogadores que tiveram uma boa performance. Ou vai ser um empate, alguma coisa assim, não tem muito o que dizer.
Eu concordo com a maioria dos nossos ouvintes aí que deram as opiniões. Apesar de alguns apostarem no Vasco, todo mundo falou que o elenco do Flamengo é melhor, como o Zé disse. E isso é claro, né? Tem jogadores de muito nome, de muita qualidade, contratações, como o Neto falou, muito caras. Mas do Vasco também tem alguns jogadores de estrela, né? A gente estava falando do Thiago Reis, os meninos novos que vêm da base também, que estão sendo decisivos fazendo gols. Eu acho que vai ser um jogo duro, a gente sempre fala que final é complicado, é clássico, não tem como a gente saber. Mas eu ainda aposto numa vitória do Flamengo pelo fato do elenco ser bastante bom e entrosado.
Antes de falar a expectativa que eu tenho sobre o jogo, vou falar um pouco do extra-campo. Esse jogo vai ser no Engenhão, né? Por causa do Vasco, que está fazendo umas intrigas políticas, já arrumou briga com o Fluminense, naquela briga na final da Guanabara contra o setor que a torcida ia usar, e com a Ferdi também. E agora ele botou esse jogo no Engenhão e ele quer pegar o setor que a torcida do Flamengo costumeiramente usa no Engenhão. E por motivo de, eu sou mandante, eu quero. O Vasco está tentando aí, acho que é um pouco complicado você criar essa treta por fora, essa briga por fora do campo. Você acaba contribuindo para que o clima de paz, que já é um pouco difícil no clássico, ele acabe, né?
Eu, complementando a tua fala, eu ia falar que ele já veio com o escândalo da demissão do Thiago Galhardo, tá entendendo? Que, digamos, foi um mandante de uma não concentração do jogo por contra o Bangu. E acabou que teve uma demissão um pouco estranha, né? Porque conversa com a diretora, pronto, rescindiu o contrato. Então, o clima tá meio tenso politicamente, como você disse, no extracampo.
Exatamente, assim, da crise política é interna e é externa também. E o Vasco tá tentando fazer questão de que brigue com todos os times. Agora, quanto ao jogo, acho que como nossos ouvintes falaram, o nosso segundo ouvinte que falou, o Flamengo ele tem um time muito melhor, mas grande parte da torcida tem desconfiança, porque, principalmente em clássicos, o Flamengo faz questão de igualar. Né? O Flamengo, apesar de ter elencos muito superiores aos seus rivais aqui no Rio de Janeiro, ele entra muito na pilha, os jogos saem muito briguentos, com muitos cartões, muitas faltas. E acho que o Flamengo, nesse primeiro jogo, acho que não vai conseguir se supor, não. O Vasco vai conseguir repetir o que fez nos clássicos até agora, né, que foram 2-1-1. Um na Taça Rio e o outro na final da Taça Rio. E acho que vai ser um empate.
Sim, exatamente. Até porque se você pegar, embora o Flamengo tenha todo esse bom resultado, desde o início do ano o Vasco teve resultados excelentes, tanto que foi campeão da Taça Guanabara e teve invencível durante boa parte da a Taça Guanabara invencível e até parte da Taça Rio. Ou seja, resultados o Vasco tem mais, tá entendendo? Embora
perdeu a Taça Rio por questão de minutos, o gol do Arrascaeta.
Exatamente.
É isso aí, essas foram as opiniões dos nossos comentaristas. Estamos terminando o pontapé por aqui. Queria agradecer aos nossos comentaristas por estarem aqui. Obrigado, Alcindo.
Obrigado, Zé. Obrigado, companheiros de mesa. Obrigado, Serjão. Obrigado, André, aí pela companhia aqui de vocês. E é isso aí, galera.
Queria agradecer também Eduardo Edelorme por estar aqui.
Obrigada, Zé. Obrigado, ouvintes. Mais uma vez, um prazer estar aqui, principalmente com esses companheiros aqui de mesa, né? Nada melhor do que trabalhar com os amigos.
É isso aí. Agora, Davi, muito obrigado por estar aqui conosco.
Valeu, Zé. Valeu. Repetir o que a Dudu falou. Só amigos aqui. Foi um programa muito legal. E vamos ficar de olho na final do Carioca. Começa nesse domingão aí. Engenhão, Flamengo, Vasco.
É isso aí. Nosso programa entrosadíssimo. Queria também agradecer o Sérgio por estar aqui no som. A Larissa, que fez os stories pra gente nas nossas redes sociais. São 12h24 pelo horário de Brasília. E é isso, gente. Pontapé inicial. As melhores jogadas começam aqui.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.